Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do seu, do meu, do nosso mais lindo, mais querido, mais fofo e mais desejado e aguardado ansiosamente podcast sobre Harry Potter de todo mundo. Não só do mundo da podosfera, não só do mundo dos podcasts, do mundo inteiro, entendeu? A galera que tá lá na sua casa agora, fazendo jardinagem, tá esperando pelo momento de que esse programa comece. Então, finalmente começou, sejam todos muito bem-vindos. Esse que é um programa para falar sobre Harry Potter. Nós discutimos semanalmente, essa conquista é nossa, precisa estar guardada. Capítulo a capítulo de Harry Potter, e no momento estamos em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, capítulo 6, o jeito é dar uma fugidinha com você, a fugida de Draco no episódio 147, e eu não faço nada disso sozinho, sim, estou usando até palavras dele para chamá-lo. Com vocês, o senhor Itinha!
Oi, gente, tudo bem? Nossa, a gente começou frenética, né? A pessoa não parou nem pra respirar direito. Foi pá. Que isso, cara? Vamos dizer assim.
É pra começar com a energia, ó.
Lá em cima.
Lá em cima.
Ainda bem que a sua tá lá. É, como o Paulo já falou tudo, né? Eu vou falar o quê agora? Vou falar sejam bem-vindos. Vamos se divertir com a gente aí com mais um capítulo. Esse que é o título mais legal deste livro, né? A Fugida de Draco, porque... Ai, a fugidinha com você, a gente tá... Eu adoro.
É, o Draquinho dá umas fugidinhas de vez em quando.
Ah, lembrei um recado que eu posso dar. Siga a gente nas redes sociais, a gente é o @mpottercast no Instagram. Eu sou o @itacente e o Paulo é o @rodriguesph. No TikTok a gente é o @mundopottercast, tá certo? Se possível, ajude a gente financeiramente através do Padrim. Com seu apoio a gente pode manter este podcast semanalmente e ajuda a gente a crescer cada vez mais, tá certo? padrim.com.br/mundopotter ou através do nosso Pix, que é mundopottercast@gmail.com. Compartilhar o nosso conteúdo, escutar, comentar nas redes, isso também ajuda a gente demais, tá certo?
Assim sendo, façam isso, senhores.
E
como você passou a sua semana?
Bem, muito que bem. E você, como passou?
Muito que bem. Eu passei muito bem, eu voltei a trabalhar, então eu estou, no momento, retornando às minhas atividades. Já faz 4 dias que eu estou trabalhando.
Diz que trabalhar enobrece o homem, né?
Sabe o que mais enobrece o homem?
O que mais?
Férias.
Férias.
Eu agradeço se tiver mais umas.
Por que você tá com um livro na mão aí?
É pra fazer a indicação.
Ah, nossa. E aí?
Entendeu? Não, é que na verdade... Eu mostrei o livro que estava fazendo um suspense. Comecei um programa, e aí eu queria explicar isso.
Começou um programa?
Estou gravando,
como assim?
Estou gravando um programa solo, não, brincadeira, gente. Eu tenho alguns amigos...
Clube do Livro.
Que não... Tipo um Clube do Livro. Que não são fãs de leitura. E aí a gente estava lá, os dois são barbeiros, né? Um é o meu barbeiro, o outro é o barbeiro do meu lado ali. Então a gente se encontra toda semana e a gente discute alguma coisa. Então, tipo, embora não tenha um tema marcado, no período de 1h15, enquanto eu estou ficando ainda mais belo, se é que isso é possível, a gente fica discutindo coisas ali sobre... filme, sobre série. E aí tem um dos meninos que não é fã de ler. Ele falou que já leu 4 livros na vida dele.
A Bíblia Sagrada.
É uma delas. Não, brincadeira.
É uma grande distopia.
Um deles que ele disse é o Diário de Banana. Então, todos nós já lemos o Diário de Banana uma vez.
Eu nunca li.
Você tá perdendo muita coisa na sua vida. Tá sim, tá Diário não. De Banana é sensacional.
Tá não.
Mas enfim, e aí a gente começou um clube do livro, um clube do livro bem pequenininho assim, tipo, a ideia é ler 4 livros no ano, então é bastante tempo pra ler, mas já é um jeito de incentivar alguém a ler.
Claro.
E aí pra que a gente consiga escolher o livro, o que a gente fez? A gente entrou no site da Amazon e viu o top 10. E viu ali qual que é os principais, entendeu? O principal livro. E o mais vendido do dia é Amanhã, sim. E Ainda um Outro Amanhã,
sim.
De Gabriele Zevin.
Sim, conheço.
Já li ele? Não, ele chegou aqui ontem. Porém, li um pouquinho da informação, do resumo
sinopse
aqui, da contracapa, li um pouquinho de resumos na internet, a sinopse, obrigado. E parece ser muito interessante, conta a história de dois jovens que aparentemente se odeiam de início, mas provavelmente se apaixonam em algum momento da vida, constroem o império do mundo do videogame e são ambiciosos o suficiente para aparentemente perder o resto da sua vida. Então, nos próximos 3 meses, que é o tempo que eu tenho para ler esse livro, e sim, vou ler junto com todos, então leremos bem devagarzinho, vou trazendo atualizações para vocês. E aí fica o meu convite, criem um clube do livro com seus amigos.
Não.
Criem grupinhos para leitura. Se você é uma pessoa que não gosta muito de ler, isso vai facilitar para você discutir com alguém. E se você é uma pessoa que gosta muito de ler, traga alguém para esse mundo maravilhoso e imaginativo das leituras.
Bacana.
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 A gente pode ver como tá a disparidade de energias nesse lugar.
Bacana. Não, mano, bacana, legal. Os barbeiros, o Paulo e os seus barbeiros.
Responsáveis por essa carinha linda, inclusive.
Uhum.
Além da mamãe e do papai.
Não, legal, legal. Depois você me conta como é que tá. Eu já conheço o livro, não que eu tenha lido. Conheço porque eu vivo no TikTok. E é um dos queridinhos do BookTok. Então tá sempre lá. Eu tô com uma lista enorme de coisas que eu quero comprar.
Eu adoro o BookTok.
Eu tô com uma lista enorme de coisas que eu quero comprar de livro. De novo.
Sabe por que eu adoro o BookTok?
Ah, por quê?
Porque eu sempre imagino um livro dançando.
Bacana.
Uma lista enorme de livros pra comprar de novo. Quais são os seus top 3 da lista de livros pra comprar?
Deixa eu abrir aqui minha lista da Amazon. Deixa eu ver. É porque assim, eu comprei muito livro já, né? Então eu não li ainda o que eu comprei, então.
Mas dos que você quer comprar, sim.
Tá, peraí, deixa eu olhar aqui. Eu vejo que eu tenho que abrir a minha lista, pera. Você tá com sua lista de desejos aí?
Tô. Não tô, na verdade.
Você colocou mais livros aí?
Não.
Deixa eu ver. Tá. A Estranha Sally Diamond. Que parece bem interessante. Eu tô com um nacional, que é A Palavra que Resta, que já tá aqui desde o ano passado. Eu tô esperando entrar um descontinho. Diz a Amazon que tá com um desconto aqui, mas eu já vi esse preço aqui. E não tá não. E eu tenho muita vontade também de ler autores nacionais, e eu tenho vontade de ler o Rafael Montes. Só que o Rafael é aqueles livros de terror, horror, assim, bizarros. O lance dele é esse. Não sei se você conhece.
Não.
Tem um muito famoso dele que é o Jantar Secreto, que acho que tem alguma coisa a ver com canibalismo e tal, bem pesado. Só que o Rafael Montes lançou um infanto juvenil que se chama A Mágica Mortal, uma aventura do Esquadrão Zero. E parece legal. E aí eu tô curioso pra ler. Esse foi meu top 3.
Justo.
Mas tem mais coisas aqui.
Eu tô lendo o Jantar Secreto, vendo aqui o Jantar
Isso,
Secreto.
Dá uma olhada. Aclamadíssimo. Ele também é o autor de Bom Dia Verônica, que é aquela série da Netflix.
Sei.
Então. Ele faz várias coisas pra TV também, séries e tal.
Entendi.
E o lance dele é livros de terror. Essa é a pegada dele. Eu até tenho um aqui que eu ganhei de presente, que é um de contos. Deixa eu pegar. Que chama O Vilarejo. Então, e aí o Rafael Montes tem esse infanto juvenil que ele lançou, se eu não me engano, no ano passado. E ele parece legal. Embora o título seja um pouco mais infantil. Mas é porque ele é infanto juvenil, né? Mas
ele é feito pra ser infantil.
E é interessante ver ele sair de uma coisa tão, tipo, terror, né? Meio bizarro. E as bizarrices que ele escreve pra algo infanto juvenil.
E talvez tenha alguma bizarrice ali, tipo, talvez tenha alguma coisa de terror ali no meio disfarçada,
ou
sabe?
Ou tem algum traço da escrita dele mesmo esteja ali. Então eu fiquei curioso, e eu queria colocar alguma coisa nacional pra sair um pouco também desse lance de ficar lendo só estrangeiro. E é isso, mas é que eu tô com muito livro aqui pra ler que eu não li ainda. Eu tô dando risada porque eu acabei de ver o meu 1984.
Vai ficar eternamente.
Do George Orwell, que não é porque eu lembrei do Big Brother ontem, porque a menina tava falando do livro sem saber o nome do livro. E comentando as coisas do livro sem ter lido o livro. E aí eu tô. E aí tá bem na minha frente, eu dei uma risada agora, é bem gostosa. Sobre.
Entendi. Gente, esse jantar secreto é pesado, né?
É, mano.
Os caras saíram aqui da minha cidade, ó. Um grupo de jovens deixa uma pequena cidade no Paraná pra viver no Rio de Janeiro. Certeza que é daqui.
Então. E é aclamadíssimo esse livro, mas é uma bizarrice. Então tem que curtir esse tipo de leitura aí. Não é muito a minha vibes.
Pois bem, fica aí, gente, algumas indicações de... Comece um clube do livro, vão ler autores nacionais. Se você curte bizarrice, o Jantar Secreto é o livro pra você.
Mas você não falou a sua lista.
Ah, é que eu não tenho uma lista, na verdade.
Como não?
Eu tô num momento da vida em que eu estou seguindo o fluxo. Então, quando acabar esse daqui, o que eu vou fazer? Vou abrir o TikTok e vou ver qual é o livro mais aclamado pelo TikTok. Ou mais amado mesmo, porque eu sou um velho. E aí vou comprar o mais aclamado.
Mas
nada
mesmo, né? Por quê?
A lista é a mesma.
É, a lista no final do dia acho que é mais ou menos a mesma.
Porque eu estou seguindo o meu querido Zeca Pagodinho.
Então não leu o Heartstopper que eu te dei de presente.
Ainda não.
Entendi. É porque aí não dá pra conversar com o barbeiro, né? Entendi.
Exato.
Ai, ai. Mais alguma coisa que você queira comentar antes da gente ir pras corujas?
Não, podemos seguir.
Ai, que bom. Então, vamos pras nossas corujinhas. Tem coruja hoje?
Temos coruja hoje. Na verdade, temos duas corujinhas que chegaram da nossa mesmíssima amiga Mônica. Que eu tinha lido como Moni, inicialmente. Que eu acho que ficou fofo na minha cabeça. Eu vou chamar ela de Moni. Até porque Mônica me lembra a esposa do Chandler. Seu esposo se chama Chandler, Mônica. Você tem um esposo? Enfim.
Pra mim, eu pensei na turma da Mônica. Olha só como a gente tá.
Nenhuma produzida antes dos anos 2000.
Tem alguma outra Mônica icônica depois dos anos 2000?
A Moni tá aqui com a gente. Vamos ver aqui, ó. Personagens.
E se ela for de 2010? Mônica. Eu não sei a idade dela, não sei que anos ela.
A certeza assim. Que os pais dela foram fãs de Friends ou da Turma da Mônica.
Pode ser. Bem provável. Você colocou Mônicas famosas da cultura pop?
Eu coloquei personagens chamadas Mônica. Não apareceu nenhuma ali da Turma da Mônica. Mônicas famosas cultura pop. Mônica faz 60 anos. É o que aparece aqui pra mim. Não tem Mônicas famosas da cultura pop.
Bacana.
Mas temos Mônicas famosas aqui no mundo Potter, o que é muito mais importante que a nossa Moni. E ela diz o seguinte. Olá, meu nome é Mônica e estou tentando chegar até vocês. Ai, meu Deus, ela tá perseguindo a gente. Conheci o mundo Potter no Spotify por indicação aleatória. Eu adoro indicações
aleatórias. Isso acontece porque quando as pessoas comentam lá nos episódios, o algoritmo vê, aí as pessoas estão gostando disso, e aí começa a entregar para as pessoas, por isso que é importante.
E ela diz que está amando. Ai, que fofo. E agora também estou tentando alcançar o pessoal do Chalé 3, mas estou muito atrasada por lá.
Porque lá os episódios são muito longos.
Ela chegou pela gente, a gente provavelmente indicou o Chalé 3, e aí ela tá correndo atrás.
Bom que agora os nossos dracmas caíram, então a gente não precisa fazer referência mais ao chalé hoje. Já tá
ao
pago.
É verdade. Voltando aqui, estou ouvindo o episódio 102, que também já é guerreira, né? Tá quase, ele tá quase entre nós.
102 tá onde? Que temporada? Perdido já.
Lá no livro passado. Por que que eu sei disso?
Por quê?
Porque ela fala assim, ó, quando a guarda vai buscar o Harry na casa dos tios.
Perfeito.
Moni salvando
isso,
a gente.
Isso, porque a memória já foi com Deus, amiga.
Com certeza. Vocês voltaram à discussão sobre o Harry fazer magia e o localizador do ministério não funcionar. Enquanto discutiam, pensei em algo. E se, por algum motivo aleatório, o rastreador só funciona quando a magia acontece na frente dos trouxas?
Não é isso, Mônica. Quando... Desculpa, o Dumbledore vai falar disso nesse livro, tá? Mas pode continuar, por favor.
Eu vou acabar de ler a carta dela depois desse banho de água fria.
Ah, ué. É porque eu acabei de fazer a releitura do Enigma do Príncipe pra poder gravar pra vocês. E eu já passei pela parte onde a gente tem toda essa discussão lá.
Quando o feitiço é feito sem que trouxas vejam, ele não ativa o rastreador. Acho que isso explicaria a situação onde o Harry foi visto pelo Ministério e onde não foi. Não estou dizendo punindo, pois em cada caso, dependendo da motivação do Ministério, a multa, entre aspas, variou de expulsão, bronquinha e prisão em aspas.
É, aí a gente pode concordar.
Bronquinha é muito bom. Aí a gente concorda. Bom, como o Ita nos disse aqui, na verdade, não. Ele vai funcionar em todos os momentos da vida até que você complete a maioridade. O problema é que ele é facilmente burlável, né?
É porque, na verdade, o rastreador, ele detecta a magia que foi feita na residência, mas não quem executou a magia. Então, como o problema do Harry é que, pro Ministério, só tem registrado que tem um bruxo ali, menor de idade, na residência dos Dursley. Então, a culpa é dele. Independente de quem fez a magia, entendeu?
Exatamente.
Se a residência é dos Weasley, qualquer um ali dentro pode fazer magia e não vai dar nenhum problema, porque você tem os adultos ali, então o Ministério vai entender que são os adultos, entendeu? Agora o Harry tá num bairro de trouxas, onde só um único bruxo que tá registrado ali na região é ele, e ele é menor de idade, então... A não ser que alguém justifique o uso da magia, tipo... Sei lá, o Dumbledore está lá e aí ele usa magia. Então ele justifica depois pro Ministério que ele esteve lá e ele usou a magia. Ah, então tá tudo bem. Como não tinha ninguém pra justificar, porque você precisa de um elfo doméstico, né, pra poder provar que foi ele que usou a magia. No entanto, no julgamento, o Dumbledore fala assim, ah, eu vou trazer um elfo. Aí o fã diz, não precisa trazer elfo. Mas, ué, mas o elfo é a testemunha, porque foi ele que usou a magia, entendeu? Essa é a questão. É mais simples e mais vago do que a gente imagina.
O que é mais triste também. É isso, meninos. Tentei enviar pelo direct do Mundo Potter, mas não consegui. Então resolvi voltar ao tradicional. Obrigado, Incas.
Mônica, a gente está com um Instagram novo. @mpottercast. A DM lá é aberta para encaminhar. Tá bom, galera? Se tiver tentando no @mundopottercast,
aproveita pra denunciar ele, então.
É.
Já tá lá mesmo?
Ai, dá uma tristeza olhar tudo aquilo que eu já fiz, mas enfim. Não quero falar sobre esse assunto.
A Moni retorna. Ela diz o seguinte, Corujinha Urgente, estou no episódio 112 e o Itamar está sozinho.
Que tristeza.
Chururu. Primeiro, é Pelúcio!
Nem lembro porque.
Eu tava gritando aqui.
Eu amo, porque assim, não me lembro do contexto.
Você tava falando do bichinho que pegava coisa de metal? Como é que é o mesmo nome dele?
Ah,
meu Deus,
tá. Que maravilha.
Agora sim, boa tarde, meninos.
Boa tarde,
Estou tentando chegar em vocês, assim que der eu aviso.
Uhum. Vai avisando.
Antigamente, quando eu tentava chegar nas pessoas, eu só levava fora. Mas você tá sempre aberta a chegar até nós.
Uhum.
O Itamar comentou do bichinho virtual da franquia que foi lançado. Uhum. E depois falou do celular do Harry. Só pra falar, eu compraria os dois se tivesse dinheiro. Mas só se fosse muito rica. Como eu não sou, sigo com as capinhas. Por hoje é só. Parei o carro pra enviar a corujinha. Uhum. Então ela é pequena. Gente, olha que pessoa fofa. Ela estava dirigindo. Ela estacionou o carro pra te responder o nome do bichinho,
uhum,
dar seus tostões e voltou pra vida, entendeu? Uhum. Mônica Rasa.
Obrigado, Mônica. Amei as suas cartinhas.
Ela manda beijinhos pra nós dois. E outro beijo pra você. Muito obrigado por ter participado e por continuar participando. Por favor, seja uma carteira assídua agora pra nós. Um beijo.
Beijo! E com isso... podemos seguir para o capítulo dessa semana. Qual o capítulo dessa semana, Paulo? Fugida de Draco. No capítulo anterior, a gente viu...
Queria eu dar uma fugida com o Draco.
A gente sabe que é o seu sonho. A gente sabe. Ai, meu Deus, perdi até a compostura agora. No capítulo anterior, a gente viu Gui e Flair, que eles vão se casar, né? A Flair tá passando um tempo na casa dos Weasley para conhecer a família, mas sem o noivo dela. O que é muito bizarro. Já comentamos sobre isso. Harry, Ron e Hermione recebem as suas notas dos gnomes. E a gente comentou bastante sobre isso na semana passada. E nesta semana, na sinopse deste capítulo, é que com a chegada da lista de materiais escolares, a visita ao Beco Diagonal não pode ser mais adiada. E assim, vamos todos juntos fazer compras no Beco Diagonal.
Eu tenho uma coisa para discutir sobre isso.
Sobre as minhas sinopses ou sobre os acontecimentos? Porque lá vem a crítica.
Justamente sobre a palavra minhas.
Minhas.
Vocês já perceberam pelo tom do capítulo, da retrospectiva. Ele nem chamou de retrospectiva dos últimos episódios. Ele chamou de capítulo anterior. Você já sabe de quem que é o roteiro, né, gente? Então, se você estava com saudade dos roteiros de Itamar Santos...
Ninguém estava.
Segurem os cintos.
Ninguém tava.
Amarrem as boias.
Não tem palhaçada. Aqui não tem quinta série. É um roteiro sério.
É. O que é uma tristeza.
Então, ninguém gosta. É por isso que o poder da escrita está em suas mãos. Qual a sua frase favorita deste capítulo, Paulo? Tem alguma?
Eu tenho muitas frases favoritas desse capítulo.
Mas a atividade é trazer uma.
Credo, como você tá brabo.
Eu tô só zoando. Credo. Eu passei 3 episódios sem trazer nada. Eu tô só zoando.
É, isso é verdade.
É, então eu tô só zoando.
Mas eu tenho algumas indicações, algumas frases, mas eu acho que eu vou selecionar a frase de Gina Weasley. Quando um dos gêmeos fala assim, ah, você não... Ela tá olhando lá poçãozinhas do amor. E aí ela fala, pra que serve isso? Funciona mesmo? E ele fala, ah, funciona, mas até onde eu sei você não precisa, né? Você tá saindo com 5 homens. Aí ela fala, até onde eu sei, ele era uma pessoa só. Tipo, só o Dino. Mas, né, vai saber quantas cabeças ele tem.
Tipo uma hidra?
Tipo uma hidra.
Entendi. Ok. A minha favorita é a descrição da loja dos gêmeos. Acho que é a minha passagem favorita desse capítulo.
Muito legal.
Muito legal. Acho que agora a gente pode começar a falar de fato sobre a fugida do Draco.
Eu adorei fazer o vrum, caso você não perceba.
Não, eu percebi. É que você não deu nem... Estão com tanta pressa nas coisas que não damos nem tempo de deixar as pessoas reagirem, sabe?
Entendi.
Vrum!
Vrum, parece uma competição de carrinho agora, quando era pequeno. Você pegava o carrinho e fazia vrum, vrum. Fique aí. É, gente, isso daí é da época que não tinha celular, a gente brincava com carrinho, que nem tinha controle remoto.
Uhum, bacana.
E nem era Hot Wheels. Como a gente tá velho. Harry, então, cumpre sua promoção.
Não, e aí ele mistura um assunto no outro, ele não dá uma pausa, senhoras e senhores. Esse homem tá hoje, ó. Respira, amigo, porque as pessoas...
É muito café na veia, entendeu?
Entendi, mas a gente precisa de um pouco de direcionamento. Então vamos lá.
Tal qual a série de Percy Jackson. Uhum. Harry cumpre sua promessa a Dumbledore e permanece dentro dos limites da proteção da toca. Ou seja, ele tá ali segurinho, entendeu? Ele tá curtindo as férias de verão na fazenda. Eu acho isso muito legal. Durante o dia, ele se diverte com seus amigos jogando quadribol. Hermione ia com ele e a Gina ia com o Rony, porque a Hermione era péssima. Mas Harry via um equilíbrio nas coisas, porque ele se achava o bonzão, e ele realmente é. E o Rony tava no time da Gina. E aí, assim, eu não sei se ele quis, porque a Gina é boa. Uhum. O Rony tá no time de quadribol, porém tem um equilíbrio, então estou um pouco confuso.
Ele que... A sensação que eu tive que é, tipo assim, é que o Rony é bom, mas ele é bem menos. E aí, tipo, aí eu sou bom o suficiente pra segurar a Hermione. Acho que foi meio que isso.
Entendi,
eu gostei porque ele colocou ele e a Gina no mesmo nível. Por isso que eu mantive a informação, porque senão seria irrelevante, né? Sejamos honestos.
As noites eram cheias de comidas deliciosas que os garotos repetiam 3-4 vezes. Eu acho muito legal que ele fala que os jeans dele já não estão servindo.
Uhum.
Então eram jeans que chegaram lá largos e agora ele já tá rolicinho.
Ou seja, a senhora Weasley está cumprindo sua promessa de alimentar bem esta criança.
Pois é. Tudo poderia ser ainda melhor se não tivesse, sei lá, uma galera sumindo do nada, notícia de assassinato rodando pra todo lado. Seriam as férias perfeitas se não tivesse em guerra.
Uhum, seria. Mas infelizmente, né? Bom, o Harry fica sabendo das notícias antes de elas serem publicadas no Profeta Diário. Isso porque o Sr. Weasley e o Gui trazem informações a todo momento, né? Eu acho interessante porque o Gui trabalha num banco e aí a gente descobre que bancos são ótimos pra trazer o quê? Fofoca sobre a sociedade bruxa, porque afinal de contas, né? O dinheiro tem que passar por algum lugar. Que lugar melhor para tirar algumas informações do que o quê? Uma instituição bancária. Então, né? E aí tem o Sr. Weasley, obviamente, que trabalha direto no Ministério. Então, todo dia tem uma notícia nova. E para a tristeza da Sra. Weasley, No aniversário de 16 anos do Harry, acaba sendo totalmente ofuscado pelas notícias trazidas pelo quê? Pelo Sr. Lupin. Mas não só ele, tá? É que, em geral, o Lupin traz algumas notícias, mas vira um grande bate-papo ali com o Sr. Weasley e o Gui, então eles vão trocando algumas informações. Mas tem umas notícias bem bizarras. A primeira delas é que teve ataque de 2 dementadores, recentemente. Descobrimos que Igor Karkaroff foi assassinado e o seu corpo foi encontrado em um barraco no norte do país. Sobre o local, obviamente, pairava o que é a marca negra, porque o Igor é um desertor dos Comensais da Morte. E a gente fica sabendo que o Igor, ele teve uma grande façanha, ele conseguiu sobreviver por quase um ano. E o Lupin deixa claro que isso é uma coisa muito difícil de acontecer. E ele traz uma informação muito importante para o próximo livro. Para este também, mais ou menos, né? Porque aqui a gente é mais para o próximo, mas aqui é interessante. Ele fala que o irmão do Sirius era um Comensal da Morte, o Régulo Black, e que ele foi assassinado pouco depois de desertar. Né? De falar, Voldemort, não quero continuar. E ele não sobreviveu nem só alguns dias, coitado.
Eu acho que tipo, o feito do Karkaroff é muito bom. A minha pergunta é, será que ele é muito bom fugindo? Ou será que o Voldemort falou assim, ai, tem outras coisas pra lidar no momento, deixa ele escondido embaixo lá do barril, depois eu mato
ele? Não, eu acho que tem o Karkaroff tem cara de covarde. Eu acho que ele realmente conseguiu... Ele conseguiu fugir. Ele teve essa façanha. Ele já começou fugindo desde Hogwarts, né? Ele falou, uhul, gata, vazei.
Adiós.
Ele e o Rabicho, ó, a 50 km por hora disputando.
E a segunda coisa é que a gente começa a ter o Régulo Black, o Régulo Black sendo esfregado na nossa cara desde já e ninguém dando moral pro coitado.
É, porque são sutis, né? É foreshadowing mesmo. Ela quer dar umas pinceladas. Acho bacana.
Uhum.
Aí a gente tem o Sr. Florian Fartscool, tá certo? Falei errado.
Tá certíssimo, você arrasou.
Apesar que eu acho que ele é francês, né? Então não seria bem assim. Mas enfim. Ou não, ou eu que tô viajando.
Não sei.
Ele
tem uma cara de escocês.
De escocês? Pode ser também. Bom, seja como for, o Sr. Florian é o dono da sorveteria do Beco Diagonal. A gente conhece porque ele dá sorvetinho de graça pro Harry. E ele foi levado à força depois que rolou alguma coisa na sorveteria dele, que não fica muito bem claro. Acredito eu que ela foi destruída por algum motivo, mas também não fica explícito por quê. A gente,
Não, fala que parece que teve uma briga lá dentro, então foi meio que um sequestro à força, mas...
Mas não, ninguém traz mais explicações sobre. Fica bem vago esse ponto. O Harry fica triste porque ele, de fato, tinha um certo contato com o Sr. Florian, mas... Mas assim, também não era como se eles fossem íntimos, mas ele sentiu. Ele sentiu esse desaparecimento. Eu achei interessante o texto trazer.
E eu sinto pelo arco do Florian ter morrido aqui.
Você
conhece o futuro do Florian?
Não lembro.
É o seguinte, na verdade é assim, ó, o Florian, ele, o passado do Florian, ele ajudou o Harry a escrever os trabalhos de História da Magia.
Sim, lembro disso.
Porque ele tinha muito conhecimento, isso foi construído.
Sim, verdade, lembro disso.
Quando o seu Floriano sumiu aqui, foi sequestrado aqui, a ideia da Rowling era que o Harry encontrasse com ele no meio do caminho e a história da Varinha das Varinhas ou do Diadema viesse dele, porque a família dele é uma família muito famosa por histórias, por lendas, por ter esse conhecimento. Então a ideia foi que ele ajudasse o Harry, o Harry resgatasse ele, né, talvez na mansão dos Malfoy, e ele ajudasse o Harry a desvendar alguns desses mistérios. Só que conforme a Rowling foi escrevendo, isso ela contou lá no Wizard World, conforme ela foi escrevendo, ela percebeu que o Phineas Nigels, né, o diretor lá, o tio tataravô, sei lá, do Sirius, ele comentar sobre a varinha, dar dicas de onde preparar, seria mais legal. E que a informação vir do Floriano sobre o diadema não seria tão impactante quanto vir da filha dela e ela... mesmo falar o que tinha acontecido. Então, o seu Floriano foi esquecido no churrasco.
Ele foi
no meio
de base.
Caminho, porque ele foi de base. Ele nunca mais aparece depois daqui. Então, ninguém sabe o que rolou, se ele tá morto, se ele não tá morto. Mas até nesse ponto da história, segundo a nossa autora, ela tinha essa ideia pra ele, que ele ajudasse o Harry no futuro.
Mas aí ela mudou os planos.
Ela mudou os planos e não mudou isso aqui.
E aí ela acaba trazendo uma coisa que é reforçando o sentimento de desaparecimento sem explicação de algumas pessoas.
Sim.
Que já aconteceu no passado dessa história e tá acontecendo aqui de novo. É, ficou legal. Depois a gente tem o quê? A gente tem mais um desaparecimento e esse aqui é importante porque o Paulo acabou de citar ele. Estamos falando do Sr. Olivares. O que é muito estranho é que não tem sinal de luta na sua loja. Isso mostra muito da personalidade do Sr. Olivares. E a gente vai poder falar disso no próximo livro, espero. Ele apenas sumiu, então as pessoas não sabem se o Sr. Olivares foi embora, foi viver o mundo, assim, e largou todas as varinhas pra trás.
Foi fazer um mochilão.
É, o que não faz muito sentido. Ou se ele foi sequestrado. Então aí a gente tem algumas informações do tipo, mas aí onde as pessoas vão comprar varinhas? Aí o Lupin fala assim, ah, vai procurar outro fabricante que não é tão bom quanto o Sr. Olivares. E aí ele traz um reforço, que se o Sr. Olivares tivesse sido sequestrado pelo lado do Voldemort, isso é bem preocupante, porque você tem um homem que consegue confeccionar varinhas como ninguém. Então não se sabe o porquê o objetivo de se sequestrar o Sr. Olivares. É porque para armar a galera, para ter varinhas melhores, por que o Sr. Olivares? Eu acho que esse é o que ela quer deixar no ar. Por que sequestrar o Sr. Olivares? Né? Porque varinha é um artigo que todo bruxo tem, por mais que precise comprar do Sr. Olivares. Ele até hoje nunca negou vender varinha pra ninguém, né? Afinal de contas.
Todo mundo tem sua varinha,
seja bom ou mal. Então, por quê? Né? A gente vai ter o mistério do Sr. Olivares no próximo livro. É algo que ela tá construindo desde o Enigma do Príncipe.
Muito bom, muito bom. E essas são as três notícias felizes do aniversário do Harry.
É, menina, bacana, né?
Eu acho um bom jeito. O Harry, então, depois de muita comemoração, de muita felicidade no seu aniversário com essas notícias, ele vai mimir e quando ele acorda, ele recebe notícias interessantes. Cartas dos materiais escolares de Hogwarts. E junto com elas, Harryzito ganha um broche. Um brochezinho. Um distintivo de capitão do time de quadribol da Grifinória. Entendeu? O que é um feito absurdo, porque quando a gente fala de capitão do time de futebol, ele é só o cara pra falar, vamos galera, bora! Mas tem um técnico. E nesse caso do quadribol, não tem. Quadribol, o Harry é o capitão, ele é o técnico, ele é o fisioterapeuta, ele é o psicólogo. Então uma pose de muito, muito status dentro da própria casa. Então é bem, bem bacana assim, que ele recebe
o
isso.
O capitão é responsável por escolher a equipe. Ele é tudo, né?
Ele é tudo. Ele é praticamente a comissão técnica inteira.
Bacana.
É. Pois é, e assim, faz um tempão que ele não joga quadribol, né? Ele mesmo tá tá enferrujado.
É, gata. Ele mesmo já tem um tempo que não joga quadribol, coitado.
Pois é. Aí do Beco Diagonal, então, é uma discussão à parte, porque tá um clima tenso, né? Como a gente acabou de ver no aniversário do Harry. A senhora Weasley tá muito preocupada, ela quer ir somente quando o senhor Weasley puder. O senhor Weasley tá muito ocupado. Eles não foram nem visitar a loja dos gêmeos ainda, o que é uma puta sacanagem, porque, porra, coitado dos filhos, não são prestigiados nem pelos pais. E aí, no final das contas, eles decidem que vão no sábado, mas que tem que tomar muito cuidado, que não sei o quê. Uma das possibilidades das minhas frases favoritas era do Rony falando assim, qual é, mãe? Você acha mesmo que você sabe quem vai estar escondido atrás de uma lixeira num beco e vai aparecer lá? Aí ela fala, então, o senhor Olivares e o Ferdinando foram... Ferdinando, não, Floriano. Foram sequestrados porque eles quiseram, né? Tipo, eles simplesmente desapareceram.
Ela fala, tipo, ah, não, eles só saíram de férias, né?
É,
tipo, ela fala assim. Isso. Ela fala, não, porque o Olivares e o Floriano só saíram de férias. Aí o Rony fica, tipo, uou! Minha mãe me deu uma de graça. É muito bom.
Senhora Weasley, rainha, o resto nadinha.
Nadinha.
Mas então fica decidido que eles vão no sábado pela manhã.
No sábado pela manhã a gente descobre também o quê? Que o Gui e a Fleur não vão no rolê. Eles vão ficar em casa praticando a noite de núpcias. Essa eu coloquei só pra você, Paulo.
Muito obrigado, eu sabia que ia ter uma piadinha.
Mas, tem mais uma, tá? Mas
vão ter vários uís.
Ui, ui. Mas muito prestativo como é o Gui, ele fez um saque rápido em Gringotts pro Harry. O motivo? As filas do Gringotts estão enormes assim, estão durando em torno de 5 horas no mínimo, e o esquema de segurança está redobrado. Os duendes estão enfiando detectores do rabo da galera para se certificar da honestidade dos clientes. Eu adoro essa frase.
Não, é que honestímetro é o equipamento. Eles enfiaram o honestímetro no... Não, você sabe onde, alguma coisa assim. Mas você não acha que a segurança de como pegar dinheiro é muito, tipo... Ah, ele foi lá e pegou.
Então, eu ia discutir. E por que, que eu trouxe esse ponto? Justamente pra discutir isso. Tipo, como assim o Gui foi lá e fez o saque pro Harry? Tipo, com que autorização? O Harry deu a chave dele, do cofre?
Não, o Harry nem sabia de nada.
Porque a senhora Weasley já fez saques pro Harry. Mas aí, na minha concepção, tipo, ele tinha deixado, tipo, a chave do Gringotts com ela. Será que, tipo, mas rolou a mesma coisa com o Gui? Tipo, tava com a senhora Weasley?
Mas ali, a impressão que dá é que ele tá surpreso. Que ele fala, ah, eu vou ter que... Não, Harry, ó, já peguei aqui, toma aqui o seu saquinho.
É, então, muito bizarro, né? Tipo, alguém... Tipo, cadê a segurança? Que segurança é essa? Tipo, aí eu trabalho em Gringotts, então eu posso fazer um saque? Que isso? Os duendes estão, tipo, muito doido. E aí tá enfiando um honestímetro no rabo da galera.
Então, eu achei, tipo, esquisito. Muito esquisito.
Aí o Gui pode tirar na hora que ele quiser. Mas o coitado do cliente tem que receber um honestímetro pra poder fazer um saque. Ou será que o senhor, ou será que o Gui precisou checar? Com honestímetro também. Ai, meu Deus. Sei. Agora eu...
Abre aspas. 2 dias atrás, enfiaram, vocês sabem onde, um honestímetro no Ark Philpott. Bem, confie em mim, assim foi mais fácil.
Sim, aí, coitado do homem, entendeu?
O senhor Ark Philpott teve um exame de próstata gratuito.
Coitado. Tadinho dele. Ai, ai. Mas aí eu fiquei curioso pra saber o que, que é o honestímetro, entendeu?
Ele fala que é uma vara comprida no próximo livro.
Uma vara.
Quando o Harry vai invadir Gringotts, né, pasme se esse é um spoiler, o Harry fala que é uma vara comprida, que ele fica passando, parece um detector de metal. E é essa vara comprida que foi na Você Sabe Onde do Ark.
Tadinho não, né? Vai saber. Enfim. Cada um sabe o que faz com o seu...
Talvez o Ark também fez um zumbis aí.
Então, às vezes ele curtiu também. Há quem goste.
Pois é.
Bom, o Ministério providenciou então um carro pra poder levar a galera pro Beco Diagonal e trazer de volta depois e tal. Mas essa regalia ela só foi concedida por causa do Harry, né? Por causa que ele é, tipo, pessoa de segurança, prioridade máxima de segurança pelo Ministério, com muitas aspas aí. A informação é que quando eles chegarem no Caldeirão Furado, eles vão receber reforços de segurança. Mas a gente ainda não sabe que reforços são esses. Mas quando eles chegam lá, o Harry tá esperando o quê? Aurores. Mas, na verdade, a gente tem Rubio Hagrid.
Hagridin.
E ele tá lá todo animado, todo contente, né? E aí ele fala assim, então o Ministério queria mesmo mandar... vários aurores aqui para fazer a segurança, mas Dumbledore interferiu e disse que eu era suficiente para a missão. E ele fica todo
Será
orgulhoso.
Que era?
É sim. Precisa de muitos bruxos para derrubar o Hagrid. Tipo,
é
no livro passado a gente entendeu, tipo, o porquê. Tipo, ele tipo levou um monte de feitiços de estuporar e ele não caiu, ele ficou em pé e ele desceu o murro na galera, então assim,
é porque eu fico pensando, tipo, realmente, porque se for o Voldemort, não importa quantas pessoas forem.
Mas é que aí é a genialidade de Dumbledore. Ele sabe que o Voldemort não vai sair da toca agora.
Sim.
Então,
se for o Voldemort, não vai rolar.
Aí pode ser qualquer um. Pode mandar uma tropa de Auror que não vai resolver.
É. Se for Comensal da Morte, podia ter sido, sei lá, a Luna. Ela se deu muito bem no livro passado.
Sim, poderia. Poderia mesmo. A gente fica sabendo pelo Rubio, né? Que o Bicuço, que agora é chamado de Asa Fugaz, está super feliz em Hogwarts, sua liberdade, voando para cima e para baixo, que está tudo bem com ele, está alegre e feliz, e o Hagrid também por ter ele de volta.
Atacando o próprio do Draquinho.
Não, Asa Fugaz está vivendo o momento dele.
Ele é uma nova personalidade.
Isso, virou o ano, nova personalidade.
Virou o ano, virou tudo.
Cortou o cabelo, uma nova mulher.
Eles então entram pro Caldeirão Furado, que se você não lembra é a passagem pro Beco Diagonal. A gente entra no caldeirão, dá um oi pro Tom, toma uma cervejinha manteigada, vai pro fundo, toca no quinto tijolo a contar da esquerda com a sua varinha e um portal mágico se abre. Então eles estão ali dentro, eles informam pro Tom, falam, olha, só tô aqui a trabalho, hein? Nada de biritinha hoje. E o local tá bem vazio, que é bem triste, na verdade, porque não tem cliente, né? Todo mundo com medo, o bar tá ali, mas tá sobrevivendo como dá. Tem muita morte, tem muito desaparecimento, a galera não tá, tipo, passando um tempo. Porque antigamente era, sei lá, um happy hour ali, né? A galera saía do trabalho, parava de tomar uma cerveja, já tomava um sorvetinho, levava família.
É uma estalagem, né?
De diversão.
Não é só um, não é só um bar, é uma estalagem. Então as pessoas...
É uma estalagem.
Vêm pra Londres, para e fica ali, porque tá perto do centro de comércio, enfim. E se tá vazio, é porque a coisa tá ruim, né?
Tá tudo às moscas. E aí, né, na rua do Beco Diagonal, as coisas não estão diferentes, não. Tá tudo abandonado, quem tá lá tá sempre acompanhado, tá sempre com pressa, tá um clima de olhar pra lá, pro lado, pro outro. As lojas estão, assim, quase que em sua totalidade fechadas, nas vitrines, assim, tudo tampado com papel de procurados, sabe? A magia, o Ita cita aqui que a magia foi apagada pelo medo, e eu concordo plenamente, porque o interessante do Beco Diagonal é o rap designer, né? Uhum. É o designer feliz, é o designer que chama atenção justamente por ter, assim, arquiteturas e aspectos de cor, de vida, de pessoas. E isso meio que morreu. Isso meio que não existe.
É o lance que ela fala sobre os bruxos, né? Eles, cada um quer mostrar que é melhor que o outro. Eles têm essa necessidade. Uhum. Então, cada um cria um troço mais espalhafatoso que o outro, porque tá do DNA deles ser assim. Então, se você tá todo mundo... É porque o clima tá tão ruim que ninguém quer fazer nada. Tá todo mundo... Ou tá fechado, ou tá cheio de cartaz do ministério com a foto dos criminosos, ou então dessas regrinhas que o ministério colocou aí pra proteção, informativos, né? Tipo, ai... Cria uma palavra secreta pra você descobrir se o seu colega é ou não.
Proteções que não são nada mágicas, diga-se passagem.
Então, né? É engraçado, né? Como chega em momentos como esses, eles vão pra coisas que são tão trouxas.
Pois é. O que também faz sentido, porque o Voldemort não vai se dar o trabalho de pensar, nossa, coisas trouxas.
É, verdade. Temos um ponto aí. Nossa, não queria,
olha
não
só
queria concordar com o ministério, não.
Como estamos defendendo o ministério nesse momento.
Mas também a gente já sabe que não funciona, né? Porque se você tá sob a maldição império, você vai contar tudo que você sabe. Então, tipo, não faz sentido nenhum.
Eles tentaram, eles não são espertos.
Não. Um ponto por tentar.
As calçadas, então, estavam repletas de comerciante ilegal. Eles estavam vendendo feitiços para proteção. Eles falam que
entre
esses feitiços funcionam para... Né? Esses feitiços funcionam para dementadores, lobisomens, inferes e tudo mais. E é justamente o motivo do Sr. Weasley ter sido promovido, né? O imétodo que o Sr. Weasley trabalha nesse momento é justamente para prevenir isso, porque essas proteções não funcionam. E aí é uma galera muito esquisita, uma galera com um olhar meio sagaz, com um sorriso meio peralta. Eu acho interessantíssimo que eles oferecem pra Gina... Uhum. E o uso de palavras que eles dizem são muito assustadores, que é pra proteger esse lindo pescocinho. Então isso me pergunta, são lobisomens que estão vendendo coisas? Ou são só véi tarado mesmo olhando pra ela agora que ela tá mais velha?
Sei lá, nem quis pensar muito nisso. Passo.
Mas é um bagulho meio assustador. O Sr. Weasley fica puto e a Sra. Weasley fala, calma, você não tá em serviço, vamos resolver nosso B.O.? Vamos trabalhar o que tem que fazer, depois a gente volta pra casa.
O que eu achei meio bizarro, porque, tipo, tá, o senhor tá de folga, mas é tipo. Você não pode mandar, sei lá, uma mensagem pros seus colegas que estão de serviço. Olha, vem fazer uma batida aqui no Beco Diagonal, porque a coisa tá feia.
Eu acho. Eu concordo com você, mas eu acho que a energia da Sra. Weasley era. Eu só quero
não,
sair daqui.
Eu concordo com a Sra. Weasley, eu entendo ela.
Mas eu concordo, ele podia ter mandado um zap pro patrono.
É, ele, sei lá, porque, tipo, se ele faz parte de uma força-tarefa que faz isso, e
ele é o chefe dessa força-tarefa,
então ele tem formas de se comunicar com a galera. Então, tipo, ele não pode fazer nada porque ele tá de folga, mas ele podia mandar uma mensagem falando, galera, vem fazer uma batida aqui no Beco Diagonal. Mas eu quero fazer uns questionamentos sobre o comércio ilegal, E um paralelo com a Travessa do Tranco. Por que que a gente tem uma travessa onde a galera pode vender produtos ilegais e ninguém tá fazendo batida lá? Mas aqui é um problema você ter comerciantes ilegais. Não tô dando razão pra galera que tá vendendo as coisas, esses objetos que não funcionam aqui. Mas eles também são coisas ilegais. Igual a galera que vende as coisas no, na beco do, na Travessa do Tranco. Qual é a diferença? Tipo, lá você tem uma licença do Ministério pra vender, tipo, artigos das trevas?
Cara, eu acho que talvez o que seja vendido lá, não sei, não tenho uma resposta pra você. Eu fiquei pensando, talvez o que seja vendido lá, ele funciona, mas não necessariamente ele teria autorizado porque também é das trevas, né?
Então, isso que eu me pego às vezes pensando, tipo, que bizarro, né, a Travessa do Tranco. Porque eu acho a travessa em si, ou aí eu pensei que talvez, tipo, na travessa pode, porque, tipo, embora seja das trevas, tem algo cultural a ser protegido, porque a gente também já entendeu que ser das trevas não é necessariamente algo das trevas, mas é meio que a forma como você utiliza determinadas coisas.
É um estilo de vida emo?
Eu não sei. Eu só pensei assim, ou será que isso é um pouco de preconceito com essa galera que tá vendendo aqui, porque elas estão debaixo de barraquinhas também?
É que eu acho que talvez o que ela possa falar é que eles estão oportunistas.
Tá.
É, o que eles estão, tipo, o que eles estão querendo fazer agora é vender coisas que não funcionam e talvez não necessariamente seja das trevas, mas por ser coisas que vão fazer mal para as pessoas. Tipo, a pessoa que usar o medalhão lá, a moeda, vai ficar verde, escamosa, né? Então, tipo, são oportunistas.
Sim.
Eu acho que é isso que ela quis passar. Mas eu concordo, se há uma batida pra pegar oportunistas, por que não, tipo...
Você não tem uma batida pra gente vendendo um colar que mata alguém, entendeu?
É, parece muito, né, aqui essas coisas não existem, mas parece muito uma força-tarefa pra bater camelô de rua, mas não pra caçar gente que tá vendendo cocaína nos becos, nas bocas.
É, entendeu? Você pode fazer uns paralelos assim. Tipo, não nos becos, mas tipo, a galera branca que vende droga nas baladas.
Sim.
Porque é o que mais tem.
A gente camelô de rua, pessoa que tá vendendo comida na rua, não pode. Mas vender droga perdida por aí, tá de boa.
É, entendeu?
Entendeu? É, faz sentido, faz sentido.
Enfim, fiquei a pensar. Talvez até tenha fugido muito do escopo, mas enfim. A senhora Weasley, vamos voltar pro tema, né?
É que você falou, talvez eu tenha fugido, eu ia falar, o jeito é... Dá uma fugidinha como tava.
Vai ser isso o dia todo hoje, meninas. Vocês se segurem aí. A senhora Weasley quer fazer todas as compras juntos com todo mundo. É por isso que eles não foram na loja do Fred Jorge ainda. A senhora Weasley quer ficar do lado do senhor Weasley. Ele quer que todas as crianças estejam debaixo da asa dela. Porque ela está com esse sentimento de medo. Ela não está errada.
Ela é uma mãe coruja que não está errada de ser uma mãe coruja nesse momento.
Como a gente vai ver, tá todo mundo nesse mesmo mood, né? O Paulo já falou disso ali atrás. Então tá todo mundo assim. Todo mundo tá fazendo compra, mas tá acompanhado. Ninguém tá indo sozinho fazer as coisas. Mas aí, o Sr. Luiz e você, a gente é um grupo muito grande. E a gente vai levar muito tempo pra ir de loja em loja. Dá pra gente se separar. E aí eu concordo com o Sr. Weasley. Porque você tem o Hagrid. Então dá pra separar. Aí ele fala o seguinte, Molly, vai eu, você e Gina para Floreios e Borrões, e Harry, Ron e Hermione e Hagrid vai para Madame Malkins, e depois que terminar isso aí, a gente se encontra depois, beleza? Ah, tá bom, beleza. Então decidiu, é meio a contragosto, mas é assim que vai rolar.
É um beleza, não tão beleza assim, mas... É o que dá pra fazer no
Exato.
momento.
A senhora Weasley vem falando bastante nesse livro que o Harry e o Ron cresceram muito, então eles precisam de vestes novas. E a Hermione é citado que ela precisa de um vestido de festa novo e creio eu que seja pro casamento de Gui e Flair. Porque...
Eu só vejo essa explicação.
É, porque em Hogwarts não vai ter nenhuma festa nova, a não ser que tipo ela vai ter alguma festa, sei lá. Sei lá, algum casamento dos parentes trouxa, alguma coisa assim, e ela quer levar um vestidinho moda Beco Diagonal.
E aí entra a minha pergunta. Isso serve pra muita coisa, né? Tipo, Mas você não pode transfigurar comida, eu concordo. Uhum. Mas ela não poderia transfigurar um vestido?
Pode.
Ela não poderia pegar o vestido do que ela tinha lá no do baile dos campeões no baile de Natal?
Pode.
E mudar a cor, mudar o estilo, mudar... Pra que gastar dinheiro?
Pode. Mas o que eu venho percebendo é que, tipo, você pode fazer essas coisas, mas você também tem que se dedicar às habilidades de fazer essas coisas. É igual cozinhar. Cozinhar também é usar magia para as coisas se fazerem, mas você vai precisar se aperfeiçoar fazendo aquilo para que aquilo fique bom. E a Hermione não quer passar um tempo da vida dela costurando, aprendendo a costurar magicamente. Como a gente Entendi. Viu os gorros na temporada, no livro passado, em que ela estava costurando os gorrinhos.
E foi aprendendo ao longo do tempo, né? Faz
entendeu?
Sentido.
Então ela não quer passar. Então eu entendi que os bruxos, assim como nós, temos a capacidade de fazer muitas coisas, aprender muitas coisas, mas a gente, pela praticidade, não quer.
Entendi. Faz sentido.
Pelo menos é a única justificativa que vejo. E aí, partimos então para Madame Malkins, né? E aí a gente tem o Hagrid bancando o bom segurança, que eu acho muito fofo, né? Ele dá uma olhadinha ali pelo vidro da Madame Malkins e fala que o local está muito cheio. E não tá. Diga-se, não tá tão cheio assim. A não ser que a Madame Malkins seja muito pequena. Que aí eu não lembro de ter uma descrição disso.
Também acho
Mas eu
não.
acho que é só por causa dos Malfoy que estão lá dentro, que ele fala que tá muito cheio. Ele fala, tá muito cheio, eu vou ficar aqui do lado de fora. E a galera entra. Aí eu queria fazer uma ref, muito importante, que nesse capítulo a gente tem muitas referências à Pedra Filosofal. Porque é o Hagrid que leva o Harry pela primeira vez para o Beco. Então aqui é o Hagrid que tá levando todo mundo para o Beco. Então é ele que vai lá, bate nos tijolinhos com o guarda-chuva dele. O Hagrid também, na Pedra Filosofal, leva o Harry até a Madame Malkins. Então ele tá levando ela para lá. O Hagrid também não entra na Madame Malkins, ele só deixa o Harry lá. E o Harry encontra pela primeira vez na Pedra Filosofal o Draco Malfoy na Madame Malkins. Então, uma coisa legal de sempre citar é que o Harry conhece o Draco antes de conhecer Ron e Hermione. E aqui a gente tá vendo um comeback aí, né?
E vai ter um comeback daqui a pouco, porque na segunda parte do capítulo tem outro comeback.
Verdade. Mas aí já é na câmera secreta, né?
Já é com a câmera secreta. Bom, a Madame Dalk, então, estava atendendo ali uma clientela bem exigente, que era Draquinho e sua mãe, Narcisinha, também conhecido como Sogrinha em alguns momentos. É claro que o Draco começa a provocação, né? Ele chama a Hermione de sangue ruim, o Harry e a Rony já pegam a varinha porque estão putos com isso. O Harry bate de frente com a Narcisa, porque a Narcisa fala: ninguém vai atacar meu filho mais não, não sei o quê, piriri. Ela dá uma apavoada ali. A Hermione fala: gente, não faz nada, entendeu? Deixa. E a Madame Malkin tenta acalmar os ânimos, mas assim, eu nem entendo que ela tenta muito acalmar os ânimos, porque eu acho que ela... Eu entendo ela, enquanto comerciante, tem que agradar a todos. Mas ela simplesmente, tipo, fala, ai, não, passa um pano aqui, começa a aspirar, passar a roupa, um bagulho, tipo... Ai, gente, acalma aí, eu sei que ele acabou de xingar vocês, mas ele é cliente VIP, então...
É meio complicado, né? Tipo, porque o Malfoy faz um ataque muito pesado contra a Hermione. Então a gente já viu que tem personagens que realmente se posicionam fortemente, porque é racismo. E aí você já vê aqui que... Madame Malkin.
Madame Malkin tá interessada no dinheiro das pessoas, só.
Ou ela também concorda.
Pode ser.
Entendeu?
Pode ser.
Vai saber. Seja como for, a Narcisa diz que o Harry tem essa falsa sensação de proteção. Que nada vai acontecer com ele. Só por causa de Dumbledore. Mas ela garante que o diretor não vai viver para sempre.
Tcharam.
Foreshadowing aí. Harry debocha dela, falando que o Lúcio é um fracassado e tá em Azkaban. E pergunta para ela se existe uma cela de casal. Gente, eu acho ele muito afrontoso. Muito afrontoso. E aí a Narcisa também não fica por baixo, ela diz o seguinte, ela vira pra ele e fala: gente, a Narcisa, o adulto, batendo boca com criança. Eu achei uma falta de deselegância da parte dela, mas tudo bem.
É que ele não é mais tão criança assim,
mas mesmo,
né?
Mesmo assim, você não vai ficar batendo boca com criança, sabe? Você é tipo uma bruxona das trevas, sabe? Uma comensal da morte.
Meu amor, ela é a mãe do Draco.
Ela é a mãe do Draco.
A gente sabe de onde vem a falta de noção.
É, então. Aí a Narcisa vira pro Harry e fala assim, bom, você se juntará a Sirius antes que eu me junte ao meu marido. Receba! Pá! O Harry fica puto, ergue a varinha, assim, a Hermione repreende ele novamente. A Madame Malkin tá ali, ela resolveu ignorar meio que tá rolando, assim. Ela continua ali fingindo que tá trabalhando. Aí acontece uma coisa meio bizarra, que ela meio que faz a menção de segurar o punho esquerdo do Draco. Parece que ela dá uma espetada com ele com o alfinete, e o Draco sente muita dor nesse braço esquerdo. E ele fica muito furioso por ela ter colocado a mão nesse braço. Então, assim, tem alguma coisa de estranho no braço esquerdo do Draco.
Se ele quiser, eu vejo o que é.
Com certeza você vê. Então ele decide, né, ele vira pra mãe dele e fala assim, mãe, vamos embora daqui, sabe? Vamos comprar roupa em outro lugar, não quero essas vestes mais. E ela concorda com ele, diz que agora eles vão na Trales Justos e Janota.
E vale.
E eles vão embora. A gente nunca tinha ouvido falar dessa loja até agora. Do nada a concorrente da Madame Malkin, assim.
É a segunda na linha de comando,
entendi.
Entendeu?
Tipo, do nada. Menina, olha só. Outra loja.
Tem outra grife aqui. Pergunta. Voltando um tiquinho. Você acha que tem visitas íntimas em Azkaban?
Não, né? Não tem. Não existe isso. Tipo, visitas tem, mas eu acho que não é liberada pra todo mundo, não, viu? Porque... era o Bartô Crouch que conseguia umas visitas lá, lembra? Mas não é algo que eu acho que é liberado pra todo mundo, não. Não fica muito claro. Era mais porque ele tinha privilégios. Tem. Bom, a Madame Malkin então segue então, atendendo os nossos heróis agora, sabe? Mas ela tá toda perdida, dá vestes masculinas pra Hermione. Enfim, ela faz uma confusão ali, a mulher ficou meio desbaratinada. E aí ela fica aliviada quando os nossos heróis vão embora. O Harry, como ele é muito obcecado aos Malfoy, a primeira coisa que ele faz foi perguntar pro Hagrid se ele viu os Malfoy saindo. O Hagrid fala que sim, que ele viu. Mas ele fala pro garoto não se preocupar, porque assim, eles não vão causar nenhuma confusão ali no meio do Beco Diagonal.
Eles passam então pelo Boticário, né? Harry e Rony não compram nada porque eles não vão fazer poções, caso você não se lembre das 78 vezes que a gente disse isso e o livro disse isso no episódio passado. O Harry e Rony não vão estudar poção este ano. E aí a Hermione compra suas coisinhas e eles vão pra loja do Fred e George. E aí entra o momento que eu acho que é a frase que o Ita mais gostou do livro, né? Que é o descritivo, que é o descritivo da loja do Fred e George, as genialidades Weasley.
Lembrando que tá todo mundo que com as suas lojas mortas, todo mundo ali apamanca, nada brilhando, nada colorido, nada. Então vamos lá.
Abre aspas. Encaixada entre fachadas sem graças, coberta de cartazes, as vitrines de Fred e de Jorge chamavam a atenção como uma queima de fogos. Transuentes distraídos olhavam por cima do ombro para as vitrines e alguns muito espantados chegavam a parar, petrificados. A vitrine da esquerda ofuscava à vista tal a variedade de artigos que giravam, espocavam, piscavam, quicavam e gritavam. Os olhos de Harry começaram a lacrimejar só de olhar. A vitrine da direita estava tomada por um gigantesco cartaz roxo, como os dos ministérios, mas enfeitados com letras amarelas pulsantes. Para que se preocupar com você sabe quem? Devia mais era se preocupar com o aperto você sabe onde, a prisão de ventre que acometeu a nação. Harry caiu na gargalhada, ouviu um gemido fraquinho ao seu lado e, ao se virar, deparou com a senhora Weasley, olhando estarrecida para o cartaz. Seus lábios se moviam silenciosamente, enunciando as palavras. O aperto você sabe onde.
Oi?
Vão matar esses dois, murmurou ela. Fecha aspas.
Hoje, o capítulo tá com a coisa com o toma das pessoas, né, menino?
Pois é.
Impressionante. O que eu acho mais legal desse cartaz... Primeiro assim, a loja deles não tem cartaz do ministério, eles não colocaram. E eles ainda fazem uma zoação. E o legal dessa zoação é o seguinte, o Voldemort não vai fazer algo contra eles, porque se ele fizer, é ele se dar a importância a algo como isso, que seria muito baixo para ele. Então, não é como se ele não ficasse puto com o que tá ali, ou os comensais, mas ele não vai deixar fazer alguma coisa porque ele não quer dar o gosto de dizer que se importa. Se é que ele viu, tá? Pode ser que ele nem tenha visto, mas com certeza...
Ele talvez não tenha visto, mas já mandaram um zap pra ele, com certeza.
Mas com certeza os comensais da morte têm conhecimento disso, mas o legal é isso. Porque se ele fizer alguma coisa, ele vai estar dando importância a algo muito pequeno pra ele. Então ele não vai fazer alguma coisa, né? E aí eu acho isso muito foda, porque assim eles conseguem fazer a galera rir um pouco. Ao contrário das outras lojas, a loja de Fred Jorge está arrebatada de clientes. Tá cheia, tá vendendo. Porque em momentos muito sombrios, todo mundo quer rir, todo mundo quer se divertir. E essa é uma grande oportunidade para Fred e Jorge fazerem suas vendinhas. Então a loja está indo bem. E aí nas prateleiras a gente vê alguns produtinhos bem legais. Uns que a gente já conhece e algumas coisas novas. A gente vê kit mata-aula, que já é conhecido. Só que agora ele está aperfeiçoado e pronto para usar. A gente tem Nugá, sangra-nariz. Sucesso de vendas. O Harry fala que só resta um na prateleira e parece que o pacotinho ainda tá meio rasgado, alguma coisa do tipo.
Uhum.
A gente tem varinhas de brinquedo de todos os preços, assim. A mais barata, que quando mexe ela vira uma galinha ou uma calça comprida. Até as mais caras, que batem na cabeça das pessoas. A gente tem penas de escrever, autorrevisoras, resposta esperta e caneta tinteiro.
Cola!
Agora, a autorrevisora eu achei muito legal, eu achei genial. É o nosso Google Tradutor.
Digitar no Google. É digitar no Google, no Google Documentos, e ele vai corrigindo
isso,
pra você.
É o corretor automático.
Isso.
Achei genial. Aí tem uma coisa meio bizarra, que é a forca reciclável, que é a miniatura de um homenzinho de madeira, que ele sobe num caixote com duas forcas de verdade, onde você tem que ler, você tem que soletrar certo, ou o bonequinho se enforca. Eu achei isso tão bizarro, mas tão bizarro.
É o jogo de forca que a gente
Sim,
tem.
Sim, mas é muito bizarro. Porque, tipo, a gente brinca de forca, mas é a mesma lógica. É a mesma lógica.
É a mesma lógica.
Mas é muito bizarro você ver dessa forma. Você não achou?
Não, é que ele é um 3D, né? É um realismo ali,
então.
Se você parar pra pensar, ele é o que a gente fez na infância inteira.
Sim.
Será que ainda se joga forca hoje em
não
dia?
Sei.
É permitido?
Eu acho que sim. Os jovens não falam muito disso. Acho que os jovens nem sabem o que é isso.
Talvez não.
Aí a gente tem feitiço para devanear, que eu achei sensacional. Você dá um mergulho
maconha.
De 30 minutos em um devaneio excepcionalmente realista.
Chama maconha.
Nunca usei, então não posso dizer nada. Então não sei como é que funciona. Mas aqui...
Eu também não, mas eu li uma vez numa revistinha Capricho.
Entendi. A gente tem truques de magia trouxa, que aqui eu achei assim um primor do Fred Jorge. Eles comentam que não vende muito, assim, tem saída, porque tem público entusiasmado como o pai deles. Eu achei isso aqui maravilhoso.
Esse espaço da loja é basicamente o Sr. Weasley que compra.
Exato. É uns truques de corda, umas cartas marcadas. No entanto, o Sr. Weasley fica tipo todo, oh, que legal. Aí tem mais bizarrices, como a marca negra comestível, que deixa qualquer um doente.
Bom. Pra que se usa, não sei, mas bom.
Aí tem uma sessão inteira dedicada às bruxas, pelo menos é o que eles dizem, né? As bruxas jovens, que se chama, a linha se chama Bruxa Maravilha. Que aí tem alguns artigos...
As bruxinhas maravilhas são as novas sensações.
Tá bom. Aí tem, por exemplo, Poção do Amor 24 horas... Que aí o seu efeito depende muito do poder de atração da garota e do peso do rapaz. Eu achei isso muito... Enfim. E tem um removedor de espinho em 10 segundos. Que esse aqui, amor, eu ia ter em casa. Pra mim, skincare.
Eloísa Mitchell também.
Essa daí comprou um pacote. E aí, por fim, entre todos os artigos, a gente tem os mini puffs, ou seja, pufosos, aquelas criaturinhas pufosas, só que em miniatura e coloridas. Fofas e coloridas.
Será se aquela Suzana, a amiga da Tio, comprou esse removedor de espinhas? Pra... Será que limpou a pele dela?
Eu não sei. Porque até pouco tempo atrás ela tava com a burca na cara ainda. Então...
Pois é.
Eu não sei.
A Hermione ficou muito impressionada com a mágica de devanear. E a Hermione conhecia a maconha. Então, com certeza, ela... Por conta desse elogio, ela ganha uma de graça. Entendeu? Tipo, o Fred fala, caralho, ela elogiou. Toma, leva aí. É, fica de presente pra você.
Porque é tão difícil ela fazer isso com eles, né? Que, tipo, ele ficou, tipo, realmente é feliz.
É, então, eu gostei. Eu gostei. Tipo, não acho que tinha que ter ganhado uma de graça, porque eu fico com dó do Ron nesse capítulo, mas... Aí o Fred olha e fala, Fia, o que rolou com o seu olho? E ela fala, a culpa é sua. E aí o Fred fala, toma, tá aqui, ó. Bisnaguinha com uma pasta amarela. Ela limpa qualquer olho roxo, tá? Dentro de uma hora aí, uma hora e meia, no máximo, vai estar bom.
Eu adoro que ela pergunta se é seguro.
Até porque ela já fez todo o papel de elogiar uma vez na vida.
Então,
né?
Tipo, tá, meu Deus, isso aqui é seguro. Mas aí...
Aí ela não tem o que fazer e passa. É. E aí, nesse meio dessa conversa, a gente descobre também que os Vemos estão testando tudo isso neles mesmos. Eles continuam testando neles mesmos. Eles aprenderam que, até porque o pai deles é do Imetro, que teste com seres humanos não é permitido.
Não, não é. O Fred leva então o Harry para uma tour pela loja e encontra o George no meio do caminho, super animado. A loja está vendendo super bem, como a gente fica sabendo, a ponto de os gêmeos precisarem contratar uma funcionária, a Vera.
Eu achei... Que chama eles de senhores Weasley.
Chama de senhores Weasley, o que o Harry acha muito estranho, mas que ele percebe que os jovens estão, tipo, super confortáveis em serem chamados dessa forma.
Estão até gostando, né?
É, mostra que eles são adultos agora, eles são... que eles cresceram.
Adultos de sucesso.
Uhum. Jovens empreendedores.
Pois é. Os gêmeos levam, então, o Harry pro fundinho da loja e mostram pra ele onde tá, tipo, a verdadeira fonte de riqueza, onde eles estão vendendo bem, sabe? É um canal de sexy shop, não é brincadeira. É tipo numa loja de roupa íntima, que a galera tem um monte de calcinha que ninguém compra, e aí você vai numa portinha no fundo, tem um sexy shop. É quase isso, entendeu? Ali eles estão desenvolvendo uma linha um pouco mais séria, voltada à defesa contra a arte das trevas. Tudo começou porque eles fabricaram um chapéu escudo. Tipo, ah, aquela brincadeirinha, sabe? Coloca o chapéu, fala, ah, joga um feitiço em mim. E aí o feitiço não funcionava, a pessoa ficava meio perdida. Então, só que esse brinquedo estourou. Estourou porque a galera, em sua grande maioria, não sabe fazer feitiços escudos. O Ministério, por sua vez, ele comprou, tipo, 500 unidades pra distribuir entre os funcionários dele, assim. Que eu acho que deveria ser o mínimo um funcionário do Ministério saber lançar um feitiço escudo. Mas, aparentemente, né, nem todos tiveram um professor tão talentoso quanto o Harry. E aí você pensa, quanto tempo faz que a defesa contra a arte das trevas é uma disciplina que de ano em ano se troca de professor? Quantas pessoas...
Desde Voldemort, né? Então tem o quê?
A gente tá falando de um bagulho aí com mais de 15 anos.
É...
Então, quantas... Bem mais de 15 anos, na verdade. Mas vamos por 30 ou... Ah, 30 anos. 30 professores diferentes. Quantos desses realmente tinham talento pra ensinar defesa contra a arte das trevas?
Mas aí eu me pergunto se não seja um daqueles feitiços que nem todo mundo vai ter a capacidade de fazer. Porque você vai precisar treinar e tudo. Por exemplo, tipo transfiguração. Nem todo mundo vai virar um expert em transfiguração um dia.
Mas, assim, a gente viu que o Harry conseguiu fazer todo mundo da ordem da armada fazer.
Sim, mas...
Inclusive pessoas muito jovens, quanto Colin Creevey.
Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre os objetos que o Fred e George criaram, né? Esse escudo. Que, por exemplo, você precisa estar atento para você criar um escudo. Então, se você tá usando um chapéu e alguém te ataca por trás, por exemplo, ele vai funcionar.
Vai.
E se alguém te vier atacar por você pelas costas, você não vai conseguir ver. Então, ele tem uma certa utilidade aí, um pouco além de a pessoa ser capaz de conjurar um escudo ou não.
Concordo.
Né?
Concordo.
Mas essa justificativa de as pessoas não serem capazes, isso tá no livro, tá, galera? Não é coisa da nossa cabeça,
sim,
não.
Sim.
É citado aqui que nem todo mundo consegue fazer um feitiço escudo decente. Então é isso, todo mundo aprendeu pra passar de ano, mas ninguém sabe fazer um bem feito. Pode ser isso também?
Bom, e ele... E ele ainda fala que o escudo não protege contra feitiços poderosos, né? Tipo a maldição da morte, é coisa mais básica ali, mas que já ajuda uma galera. E que a partir desse chapéu, então, eles começaram a desenvolver outros itens, tipo luva-escudo, capa-escudo, coleção completa, um crossover Madame Malkins e Genialidades Weasley, entendeu?
Ai, eu acho que tem dois pontos que eles podiam ter feito collabs de venda. Ah. Madame Malkins e com a Dedos de Mel, com
docinhos.
Principalmente o...
Nougat Sangrando Leite.
Não, o...
Docinho da Marca
Isso,
Negra.
Isso, o docinho da Marca Negra. E eles não tinham caramelo na temporada passada, que eles estavam...
Incha-língua,
então.
Era um monte de coisa.
Então, podia fazer uma collab aí com Dedos de Mel.
Outros itens, então, que foram desenvolvidos são... Pó-escurecedor, que é importado do Peru. Ele escurece tudo, dessa forma ajuda na fuga. Detonadores chamariz, onde a pessoa joga um bichinho no chão e ele sai correndo e gritando, tipo... Ah, socorro! Ah! E aí ele cria uma distração.
O que é...
E esses dois itens são muito usados daqui pra frente?
São. E são itens simples. O escurecedor eu acho mais... útil. Ou você acha que o chamariz é mais útil? Eu não sei.
Eu acho que combinado com a mão da glória, o escurecedor é mais útil.
É verdade, porque cria um problema, né? Que você também não vai conseguir enxergar, né?
Exato. É o escurecedor geral.
Passado. O Harry ganha vários mimos dos gêmeos. Ele quer pagar, mas os gêmeos não deixam. Eles se recusam. Afinal de contas, o Harry doou o capital inicial para esse que é o sonho deles, né? Então, o Harry meio que ganha um vale grátis pra vida toda. Então, assim...
A gente tá falando onde burgueses sempre ganham presentes para divulgar.
Uhum. E aí, eles ainda falam assim, o que você pode fazer pra ajudar a gente é... Usa os produtos e quando as pessoas perguntarem, falem que são nossos.
Ou Permuta. Seja, os primeiros influencers do mundo bruxo foi Harry.
A nossa blogueirinha.
Meu Deus.
Aí ele decide então voltar pra junto dos demais, né? Os gêmeos então encontram Gina. E aí começa um papo chato, que é o que o Paulo falou lá atrás, sobre os namorados da Gina, as fofocas que o Rony fez em relação aos namorados dela. Nossa, eu acho chato esse papo. Chato.
Eu acho chato, mas eu acho divertido as respostas da
Gina. Eu acho que ela é muito sagaz. Ela consegue revidar bem e colocar os meninos no lugar deles.
E é muito bom.
E é muito bom, mas é chato ter que ficar perguntando sobre os namorados dela, que não faz sentido nenhum. O Ron, nesse momento que tá meio ali, né, cheio de itens na mão, descobre que ele tem que pagar pelos objetos. Ele achou que ele ia ganhar de graça.
Influenciador.
Achou que ele seria o segundo blogueirinho ali a participar aí dos mimos, mas não. E nem rola um descontinho pra irmã, o que é pra irmão, né? O que é triste, né? Podia rolar uns 10% ali, né? Pra parentes.
Rolou um nuke.
Ah, verdade, ele deu um nuke. A Gina, então, pede um mini puff pra senhora Weasley. E eu fico em dúvida, será que a senhora Weasley pagou pelo mini puff ou será que a Gina levou ele...
Acho que ela pagou.
Acho que ela pagou, né? Os gêmeos não perdoam ninguém mesmo. Só o Harry, porque ele realmente...
Os gêmeos não perdoam ninguém.
Porque o Harry doou, assim, uma quantidade de ouro muito grande pros meninos, né? Então...
A loja inteira, diga-se de passagem.
Exato. E aí, nesse momento, o Harry vê pela janela, menina. Draquinho. Se esgueirando sozinho, sem sua mãe, pelas ruas. E assim, o Harry toma uma decisão, que é ir seguir o seu arqui-inimigo.
É nesse momento que o Draco dá uma fugidinha.
Vai fazer de novo? O jeito é dar uma fugidinha.
O Harry então convence o Rony e a Hermione e fala assim, galera, entra aqui na capa de invisibilidade. Ah, mas meus pés vão aparecer. Foda-se. Vamos lá. Vamos correr. E eles seguem até o Draquinho através da famigerada Travessa do Tranco, que é aí que a gente começa a relembrar o segundo livro, né? É o segundo momento de recapitulação. E aí, a Travessa do Tranco também tá deserto, que isso me deixa um pouco confuso, porque eu achei que ela fosse estar lotada de gente, porque agora é quase que permitido comprar o item das trevas, né? Então, talvez as pessoas estejam mais seguras na Travessa do Tranco do que em outros lugares. O local, então, ele é famoso por vender itens de procedência duvidosa, assim. Coisas das trevas, coisas que o Ita pergunta não deveriam ser ilegais. É, a gente meio que discutiu sobre, né? No... Vai saber. E Malfoy entra na Borgins & Burkes, que é o nome da que homenageia um ladrão e um envenenador bem famosos, né? O Borg, no caso, é o ladrão. O Burkes é o envenenador.
Que, por sinal, é um parente do dono da loja.
Exatamente.
Tem que o sobrenome é Borg.
Exatamente. E aí a gente começa a ver que essa loja foi aquela loja que o Harry comprou, que o Harry apareceu na câmara secreta. Quando ele erra lá o pó de flu, parará, aparece ali. E a gente tem, tipo, um remember das coisas, né? Tipo, começam a conversar ali. O Sr. Burkes não tá muito feliz. O Malfoy parece que aparece ali meio que direto. O Ita coloca que ele tem um cartão fidelidade da loja.
É, o Draco mesmo chega falando que a família dele tá, né? Tem relações com a Bernie Burkes, né? Uhum. E acho uma coisa interessante que eu não pus no roteiro, mas... Um armário será citado e o Harry já se escondeu nesse armário. Quando ele tá justamente na câmara secreta, né, no livro da câmara secreta, quando ele acaba aparecendo no porão da Burning Burks.
Uhum. O Harry, inclusive, tá sempre no armário.
Uhum. Sempre.
Tal qual o Draquinho.
Uhum.
Bom, o Sr. Burgess não tá muito feliz de ver o Draco ali, não, mas fazer o quê, né? Ele tem um certo medo, um certo rancor, sentimentos conflitantes.
Uhum. Pra nossa sorte, e do nosso trio, o Ron comprou uma caixinha de orelhas extensivas ali na loja dos gêmeos. E assim a gente consegue escutar toda a transação comercial do Draco, o orgulho do papai.
Eu acho muito bom como o produto tá entre aspas, porque, na verdade, o Rony só saiu correndo com tudo que ele tava
Exato.
Na mão, entendeu?
Então, tipo, ele não comprou.
Aham.
Uhum. O garoto, né, no caso o Draco, ele tá conversando ali com o Sr. Burkes e ele precisa da ajuda / contratar um serviço que ensine a consertar um objeto. Porém, ele não pode trazer esse objeto para a loja. O Sr. Burkes, então, fala que vai ficar muito difícil cumprir essa tarefa. E que vai beirar um impossível de ser realizada, sem ele poder trazer o objeto até a loja. Mas o Draco não leva muito bem essa negativa, tá? Ele então leva o tiozinho até atrás do armário e mostra algo pra ele no seu braço esquerdo, talvez.
Draco trazendo coisas pra dentro do armário.
E aí faz o tiozinho aí mudar de ideia, assim. O Draco exige a máxima atenção a esse serviço e avisa que um velho amigo da família dele vai fazer visitas regulares para saber como está o andamento desse projeto. O amigo em questão da família é o lobisomem Fenrir Greyback. Draco aproveita para comprar / reservar uma lembrancinha ali na loja.
Então são duas transações.
Exato. Que a gente não sabe o que é esse objeto, né? Mas... O Draco ainda pede um serviço de entrega. O que deixa o seu Burkes meio assim. Ah, mas leva agora. Você já tá aqui. Leva de uma vez. E o Draco fica puto. Ele chama o senhorzinho aí de burro. Ele fala que não pode ficar andando pra cima e pra baixo com isso na mão. Manda com que ele não venda o objeto porque ele vai precisar dele. E faz um aviso / ameaça aí pro seu Burkes. Que ele não deve contar a ninguém sobre a visita dele até a loja. Nem mesmo para a mãe dele, a Narcisa. Satisfeito aí com as suas transações, Draco sai da loja bem apressado.
Bem apressado mesmo, bem ansioso, bem nervosinho, eu diria. Bom, e agora os três, nossos heróizinhos três ali ficam conversando, fala, tá, e agora, gente, o que tá rolando? A Hermione fala, deixa com a mãe, toca pro pai e descansa que eu vou lá colher informações. E ela entra na loja, fala, oi, meu querido, tudo bem? Isso aqui tá à venda? Ah, tá, quanto custa? É X. Ah, isso aqui tá à venda? Quanto custa? É X. E assim, o Sr. Burkes tá meio de saco cheio, sabe? Porque ele não tava afim de receber mais ninguém. Ele tem que amadurecer tudo que acabou de passar, ainda tá vendo uma menina claramente desinteressada. E aí ela aponta pra um colar de opalas muito bonito e fala, ah, esse colar tá à venda? E ele fala, tá. Quanto custa? Tipo, é muito dinheiro, não lembro quanto é, até digitei aqui no Google.
Mais de 1.000 galeões,
pra ver.
Se eu não me engano.
É, mas era mais de 1.000, né?
Uhum.
Era, tipo, um bagulho absurdamente caro. E então tava à venda, né? E aí o Sr. Borges falou, se você puder pagar tudo isso... Ela falou, ah, então, o negócio é o seguinte, tá vendo aquele moço que acabou de sair daqui, o Draquinho? Ele é meu amigo, ele vai fazer aniversário, eu queria comprar um presente pra ele, mas eu não queria que ele soubesse, também não queria comprar uma coisa que ele já comprou, entendeu? Então me fala aí, o que ele reservou? O Sr. Borges fica puto, fala, vaza daqui, menina, você tá maluco, expulsa ela da loja. E aí ele coloca que a loja tá fechada, né? Porque daí ele precisa realmente amadurecer a sua ideia.
Eu me pergunto o que passou na cabeça dele. Se talvez ele pensou que o Draco mandou a garota só pra se certificar, se ele iria falar alguma coisa ou não. Porque, tipo, o Draco acabou de sair, falou que não podia entrar, né, que não podia contar pra ninguém e tal, mostrou a marca negra. Tipo, a gente sabe que ele tava mostrando a marca negra, né? Mas o texto não tá explícito isso. Mas a gente viu que o Draco ameaçou ele, ele ficou amedrontado, ele, né? Então eu me pergunto, será que, tipo, ele pensou, será que esse garoto idiota mandou essa menina aqui só pra ver se eu ia falar alguma coisa ou não? Porque...
Pode ser.
Porque não... Porque se não fosse, talvez ele não contaria pro Draco depois? Tipo, teve uma garota suspeita vindo fazer perguntas aqui.
Não sei, porque na verdade ele não confia muito no Draco, né?
O Draco acabou de falar pra ele que só o lobisomem mais perigoso vai vir fazer visitas regulares na sua loja, entendeu?
Entendi. Não sei.
Eu
sei o que
tenho mais a inclinação de pensar assim, que talvez ele tenha falado assim, nossa, aquele garoto mandou uma menina aqui só pra verificar se eu ia abrir a boca ou não.
Pode ser também. Não sei, eu nunca parei pra pensar no que ele tinha pensado, sabe? Pra mim ele só tava tipo, menina maluca, sabe daqui.
Bom, seja como for, a Hermione e o Ron voltam o caminho inteiro discutindo tudo isso, porque o Ron deixou um plano péssimo, enfim. Não foi um dos melhores planos de Hermione mesmo, né?
Hermione tá vendo cosplay de Annabeth Chase na série.
Mais ou menos isso. E, bom, eles voltam o caminho todo aí discutindo, o Harry fica meio calado. Eles voltam aí pra Genialidades Weasley, passam despercebido pelo Hagrid e pela senhora Weasley, que tinha percebido a ausência deles, estavam preocupados. Eles tiram a capa lá nos fundos e falam que tava lá o tempo todo, só eles é que não olharam direito.
O problema é você, não sou eu.
Não, vocês é que não viram a gente aqui, mas a gente tava aqui o tempo todo.
Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu.
E com essa deixa, a gente encerra o capítulo dessa semana.
Encerramos o capítulo. Você gostou desse capítulo?
Gostei, eu achei ele legal.
É um bom capítulo,
é
né?
É um bom capítulo, tem coisas acontecendo. Eu achei toda essa coisa do Harry detetive atrás do Draco. Eu curti, eu acho que a minha parte favorita é a loja. E os objetos e tal. O lance dos gêmeos terem criado objetos para o ministério também. Eu achei legal, porque a senhora Weasley mesmo já estava desconfiada se eles não estavam ligados àqueles objetos ilegais que estavam sendo vendidos. E aqui a gente tem, tipo, a autora falando que não, mas que de certa forma que sim. Tipo, não é o objetivo deles é enganar alguém com os objetos deles, mas que da criatividade deles pode surgir útil.
Exatamente, que esse Augusto, na verdade, tá fazendo o papel contrário, né? Tá realmente ajudando as pessoas do ministério. Eu gosto desse capítulo também porque ele é um dos últimos que a gente pode odiar o Draco. Que a gente odeia o Draco. Porque daí tem esse, depois tem o do trem. E depois das próximas aparições do Draco a gente fica com um pouco de dó, porque daí ele já tá meio fudido. Então a gente começa a ter um pouco de compaixão por aquele moleque que nem sempre merece.
Dó é uma palavra muito forte. Mas eu terminei esse livro... Com os acontecimentos futuros muito mais justificáveis quando certas coisas acontecem. Então esse livro me ajudou. Algumas passagens vão ser muito importantes para justificar ações que o Harry vai ter em relação aos Malfoy. Ou até mesmo a própria Narcisa, quando ela aparece e tal. E a própria forma como Dumbledore enxerga o Draco. Eu acho que é um capítulo... Serão capítulos muito interessantes para o desenvolvimento do Draco para o próximo livro. Mas dó é uma palavra muito forte.
Se você quer saber se você vai ficar com dó ou se você vai achar as passagens interessantes, escutem a gente nos próximos episódios. O nosso próximo capítulo é o de número 7, o Clube do Slug.
No nosso episódio de número 148. E é isso, pessoal. Um grande beijo, abraço e tchau!
Tchau!